Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Hoje vamos falar de um stack bem importante, bem antigo, bem clássico, e você precisa, porque precisa conhecer um pouco mais desse stack. Você pode comprar ele à livre demanda, naquela cestinha ali do lado do seu caixa da farmácia, antes de pagar, você põe ele na sua bolsa, principalmente quando você quer fazer uma prevenção da sua ressaca ou um tratamento dela. Mas ele serve para muita coisa, vocês vão ver. Lembrando que essa aula aqui é uma aula da nossa pós-graduação. Nossa pós é um curso de 12 meses, antigamente 18, a gente comprimiu para 12 para você conseguir concluir em um ano. E a gente dá uma abrangência geral sobre medicina integrativa. Você vai ter ali conteúdo sobre estresse, conteúdo sobre neurotransmissores, neurofisiologia, fisiologia do corpo, metabolismo, um pouco sobre medicina integrativa de uma forma como um business, psiquiatria integrativa, como você tratar muitas doenças de um ponto de vista integrativo, usando suplementos, usando implementações práticas na vida do seu paciente. Então, é uma prática muito complementar a toda especialidade médica. Se você trabalha com pacientes, se você clinica, é muito interessante você também ter essa aresta da sua prática clínica, que é a medicina integrativa. São profissionais mais completos e que abrangem outros tratamentos para o paciente que não só ficar torando o barco em remédio. A gente vai falar de remédio também, vai falar como funciona o corpo, então tá muito legal. Você que é da área da saúde, que também se interessa pela medicina integrativa, venha com a gente, que essa pós é focada em médicos e profissionais da área da saúde, desde que você tenha uma graduação aí de base. Então venham para a nossa pós, que essa aula é uma das aulas da pós, é um braço só, é um áudio bônus para a nossa pós-graduação, e tem muito além disso. A gente realmente vai investigar a fundo todo o funcionamento do nosso organismo, que a gente possa otimizar os processos do nosso corpo, e principalmente focado na nossa cognição. Se você tiver interesse, as inscrições estão abertas e o link está na descrição desse episódio. Agora vambora para o nosso episódio. Um dos remédios mais famosos do mundo e o primeiro remédio sintético a ser vendido sem receita médica, o que a gente chama de diretamente no balcão. Quando você vai pagar no caixa de uma farmácia, sempre tem aquela aspirinazinha te esperando. E aí a gente vai falar um pouco desse stack tão antigo, tão poderoso. Alguns guidelines, algumas sociedades indicando uso profilático diário, outras pesquisas com cânceres, pesquisas com efeitos colaterais de sangramento, prevenção de infarto, envelhecimento, né, uma pílula talvez anti-aging. Vamos falar uma resenha bem completa sobre a aspirina nesse áudio e nessa aula. Primeiro, o que é a aspirina? Você já teve uma dorzinha de cabeça, já teve que tomar muitas vezes uma aspirina, e não sei se você sabe esse dado para te impressionar, mas 80 bilhões de tabletes de aspirina são tomados por ano para a gente poder melhorar aí dores de cabeça, inflamação e etc. 80 bilhões. Atente-se que eu não falei milhões, eu falei bilhões. Um número impressionante e cavalar de comprimidos são tomados todos os anos aqui na nossa terrinha. Embora pareça um número cavalar, existem muitas queixas que as pessoas tomam aspirina. Muitas pessoas tomam aí por problemas de inflamação, de articulações, dor de cabeça e muitas outras queixas. E uma parte, mais ou menos milhões de pessoas, tomam aspirina para prevenção de ataque cardíaco. Em geral, alguns cardiologistas recomendam para prevenção secundária, ou seja, aquelas pessoas que já tiveram algum infarto. E alguns médicos também orientam para prevenção primária. Vamos entender quais são os consensos, os últimos artigos e também qual é a história da aspirina no nosso mundo.
Mais um episódio no nosso DupraCast.
A aspirina pertence a um grupo de substâncias que a gente chama de salicilatos. A gente conhece essas substâncias há alguns séculos. Um dos mais importantes e influentes médicos que já existiram aqui na humanidade, Hipócrates, escreveu: os poderes de uma substância bem amarga, um pó amargo, extraído da casca do salgueiro. E esse pó poderia aliviar dores, reduzir até a febre, aliviar alguns sintomas. Isso a gente já está falando no século 5 antes de Cristo. Ou seja, há muitos e muitos anos nós consumimos um composto parecido com o que a gente conhece como aspirina hoje. Então, para te situar, o que a gente conhece como aspirina hoje chama-se ácido acetil salicílico. Essa é a substância da aspirina. Porém, até a gente chegar nessa substância, foi um longo caminho. A aspirina ela não é apenas mais um remédio antigo, mas ela é um dos remédios mais importantes que circularam, porque ela é um dos primeiros remédios em pílula. E até hoje a gente descobre usos diferenciados e possíveis da aspirina. Mas até conseguir isolar e fazer a aspirina sintética, esse ácido acetil salicílico, a gente ficou com o ácido salicílico de uma forma natural, que vinha muito da casca do salgueiro. Então, muitas estrelas anciãs da medicina, como Hipócrates e o Galeno, utilizaram aí a casca do salgueiro como anti-inflamatório. Até que no século XVIII, um cientista chamado Edmund Stone, ele começou a tentar achar formas concentradas aí de anti-inflamatórios naturais. E ele testou uma casca peruana, testou mais uma vez a casca do salgueiro e viu que a casca do salgueiro era muito importante para tratar alguns casos de febre, casos de dores. Ele começou a fazer essas medicações meio que em pó e isolar os componentes. Mas a gente ainda não tinha cada componente isoladinho, mas ele conseguiu secar essas folhas e fazer com que a gente tivesse um pó bem concentrado. Mas foi só em 1830 e pouquinho que a gente realmente conseguiu isolar o primeiro cristal chamado salicina. E lembrando que nessa época, né, as pessoas acreditavam que um composto que vinha de um ser vivo tinha alguma força vital, alguma vitalidade diferente de alguma coisa sintética. A gente não acreditava que dava para fazer algo sintético parecido com aquilo que veio do ser vivo. Só em 1828 que realmente a gente percebeu que um físico, um químico chamado Friedrich Wöhler, ele conseguiu sintetizar a ureia. E essa foi a primeira substância orgânica sintetizada. E aí a galera começou a perceber que a gente podia sintetizar muitas substâncias e elas teriam um poder parecido com a substância, às vezes até mais forte do que as substâncias naturais. Alguns anos depois disso, 1838, um italiano cientista chamado Raffaele Piria, ele sintetizou a primeira forma aí de ácido salicílico. É como se fosse uma forma mais forte desse ingrediente que tinha na casca do salgueiro. Daí para frente, muitos começaram a notar o tratamento com ácido salicílico poderia ser promissor, ajudar a febre reumática, ajudar outros tipos de febre, outras inflamações. Alguns trabalhos, por exemplo, no The Lancet, no final do século XIX, 1876, falava um pouco dos benefícios do ácido salicílico, porém, também alguns trabalhos falando de uma possível intoxicação, que na real não era uma intoxicação. Nada mais era do que efeitos colaterais do ácido salicílico, que principalmente eram efeitos de gastrite, uma inflamação no estômago, erosão. Então tinha uma dor, né? Uma dispepsia, algumas pessoas tinham sangramento, outras pessoas poderiam até ter úlceras gástricas, então os efeitos colaterais começaram a surgir. Até que então a Bayer fez uma nova versão desse ácido salicílico. Ele mudou um grupo, um radical hidroxila, que é um OH, para acetilar essa molécula. O que é acetilar? É acrescentar uma molécula que chama-se acetil. Esse acetil é uma molécula de dois carbonos ligados aí por um oxigênio e uma ligação dupla, mas um dos carbonos é quase como se fosse um radical metil, é um carbono ligado a três hidrogênios. Então, o processo de acetilação, acrescentar um grupo acetil ou grupo acetila para uma molécula, ela transforma a molécula e dá algumas propriedades para a molécula. Em alguns casos, o fato de você ter um acetil, aquela molécula, por exemplo, pode ultrapassar a barreira hematoencefálica. Não é esse caso aqui. O acetil ele pode ligar moléculas. A gente já falou bastante da reação de acetilação. Então, a gente pode usar a acetilação para modificar a molécula. Então, chegou o grupo da Bayer, alguns cientistas fizeram isso, e fez uma acetilação do ácido salicílico. Como resultado disso, enfim, chegamos a um ingrediente final, que é a aspirina, ou ácido acetil salicílico, por isso chama-se AS, 2As e 1S. E aí a gente estava com a molécula pronta, que dava um pouco menos de irritação no estômago, embora ainda existe esse efeito colateral, ele é bem menor do que o ácido salicílico. Então, isso foi feito por vários cientistas, alguns cientistas até brigaram aí por quem era o responsável por isso. Um dos principais responsáveis foi o químico alemão chamado Felix Hoffmann. E a gente tinha, então, na mão um dos primeiros aí medicamentos, a primeira pílula, que chama-se ácido acetil salicílico, que está à venda até hoje. E o mais curioso dessa história é que o Hoffmann, ele fez esse ácido acetil salicílico em 1897, quase na virada do século. E aí ele caiu meio que no ostracismo, não ficou famoso, porque eles demoraram um bom tempo para ver a aplicabilidade clínica, que realmente o negócio poderia ser prático e poderia ser efetivo. 2 anos depois, um outro químico, na Bayer ainda, ele percebeu o uso do ácido acetil salicílico e cravou o nome aspirina. E eles perceberam que a aspirina poderia ser muito mais eficiente e menos, com menos efeitos colaterais, ou talvez menos desconfortável do que o ácido salicílico vindo aí da casca do salgueiro. Daí em diante, nos próximos 100 anos, a aspirina e compostos aí, irmãos da aspirina, caíram nas graças do povo. A gente tem muitos artigos científicos publicados, só nos últimos 5 anos, milhares de artigos publicados com aspirina. E até que em 1970, um cientista inglês chamado John Vane, ele mostrou como que a aspirina funcionava e ganhou depois o prêmio Nobel em 1982 por isso. Então a aspirina virou um best-seller da medicina desde essa época, sendo sintetizada a primeira vez no começo aí do século XIX, mas a aspirina em si mesmo, o ácido acetil salicílico, com a sua forma final em 1897. E uma curiosidade é que a aspirina se tornou disponível para você comprar sem prescrição nos Estados Unidos em 1915. Até então a gente precisava de prescrição para comprar aspirina. Nessa época, a gente precisava de prescrição para comprar aspirina, mas não precisava de prescrição para comprar heroína. A heroína era vendida de uma forma um pouco mais fácil do que a aspirina. Aí os tempos mudaram, a heroína passou para prescrição médica antes de ser proibida e a aspirina pôde ser comercializada sem prescrição, se tornando aí um dos primeiros compostos sintéticos a serem vendidos sem prescrição. O curioso é que essas pesquisas realizadas pelo Sir John Vane, que ganhou o prêmio Nobel depois de 1982, ele fez algumas pesquisas com coelhos e induziu uma reação alérgica nesses coelhos. E começou a entender quais eram os compostos químicos que eram produzidos nessa reação alérgica e viu que a aspirina poderia ajudar essa reação desses coelhos. Então o que ele percebeu é que a aspirina poderia reduzir uma dessas comunicadores aí de inflamação, que chamava-se prostaglandinas, um tipo de um hormônio comunicador de que a gente precisa inflamar, que a gente precisa lutar, que nossas células precisam lutar. E a aspirina parecia inibir a produção desse comunicador. Isso foi o que o John Vane descobriu. Depois de um tempo, né, alguns anos, o John Vane fez isso em 1970. E em 1976, um outro cientista ele começou a tentar entender o que, que o John Vane descobriu. E ele descobriu uma outra molécula, né, não só prostaglandina, mas ele descobriu uma outra molécula que era produzida através de uma enzima chamada ciclooxigenase 2, ou COX-2. A gente descobriu que essa ciclooxigenase, ou COX, ela era necessária para a gente produzir essas prostaglandinas. E o mais interessante é que a aspirina ela se liga a essa enzima de uma forma irreversível. E aí essa enzima deixa de funcionar. Quanto mais ela deixa de funcionar, menos prostaglandina a gente consegue produzir, ou seja, menos comunicador de inflamação a gente consegue produzir. O grande problema aí é que existem alguns tipos dessa enzima COX. A enzima COX-2, ela produz prostaglandina na hora da inflamação para a gente realmente lutar e colocar o nosso corpo para lutar. Mas, por exemplo, a enzima COX-1, ela produz prostaglandina para proteger a mucosa do nosso estômago e a aspirina bloqueava COX-1 e COX-2. E por isso, muitas vezes, as pessoas têm efeitos colaterais como gastrite, como diminuir a proteção do nosso estômago. E aí, depois de descobrir toda essa bagaceira, que realmente começaram as pesquisas em relação aos anti-inflamatórios não hormonais, não esteroidais. E esses anti-inflamatórios, eles eram focados para inibir só a COX-2, sem inibir nada da COX-1. E aí dariam menos efeitos colaterais. E a gente, então, deu a partida na busca de um anti-inflamatório perfeito. Tá, maravilha. Até agora a gente falou da parte anti-inflamatória da aspirina. Agora, quando começou a história da aspirina e a prevenção de infarto, de eventos cardíacos? Olha que interessante. Por isso que é muito importante a observação da prática clínica de muitos médicos. Quem descobriu que a aspirina poderia ser um remédio que influenciava o sangue foi um cara chamado Craven. Ele era um cirurgião, praticamente um otorrino. Ele fazia muita amidalectomia e ele dava alta no mesmo dia para a criança mastigando o comprimido de aspirina e ele percebeu que esses pacientes tinham muito mais sangramento do que os pacientes que ele não mandava usar aspirina. E ele era desses cirurgiões que experimentava as coisas nele mesmo. Ele chegou a tomar 12 aspirinas num dia para ter um sangramento nasal e mostrar para a galera realmente que a aspirina poderia afinar o sangue, leigamente falando. E aí, mais genial ainda, que nos próximos anos esse cara começou a prescrever para vários pacientes que ele tinha, que eram pacientes de risco para ter um ataque cardíaco, e ele começou a prescrever para idosos, pacientes sobrepesos, a aspirina de uma forma preventiva, né, para eles tomarem de uma forma profilática. E claro que ele tinha uma evidência muito de observação, mas ele acreditava que se a pessoa tivesse um sangue mais fino, digamos assim, ela infartaria menos, o sangue poderia passar por qualquer tipo de obstrução. Mas foi só na década de 1960 que realmente a gente estudou a sério aí, com uma forma mais rigorosa, métodos mais rigorosos, e descobrimos que a aspirina tinha um efeito antiplaquetário, inibia a agregação plaquetária. Realmente as observações do Dr. Craven foram especiais e ajudaram depois muitas pessoas a terem prevenção. Hoje a gente indica aspirina como prevenção secundária para quem já teve infarto e para alguns casos de alto risco em prevenção primária. E geralmente a dose é uma dose baixa, uma aspirina infantil ou 100 mg. Então, existem muitos consensos, né? Cada lugar faz uma dose específica, mas realmente as observações do Dr. Craven, elas foram especiais e muito importantes para o dia de hoje. O grande X da questão de tomar aspirina preventiva é que ela não é isenta de efeitos colaterais. Então, muita gente pode ter sangramento, pode ter gastrite pesada, úlcera gástrica. E quando o risco cardiovascular é baixo, muitas vezes o risco de tomar aspirina não compensa os benefícios. Então, existe aí um risco-benefício, precisa ser dosado. E a gente supõe aí que 7 milhões de pessoas tomam anualmente a aspirina sem recomendação médica. Muita gente tomando aspirina sem recomendação médica, isso pode acarretar em mais riscos do que benefícios para algumas pessoas. Uma outra evidência interessante também das pessoas que usam aspirina de forma profilática é que a aspirina pode proteger alguns pacientes com câncer colorretal, câncer de cólon, cólon intestino. Então, é muito interessante que pessoas que têm o câncer que a gente chama de esporádico, que não vem com síndromes ou com cânceres sincrônicos, etc., o câncer esporádico ele pode ser reduzido se você toma aspirina. Então, o câncer de intestino pode ser protegido com essas pessoas que tomam aspirina. Eu me lembro, na época da minha residência, que eu cansei de dar alta para paciente tomando 100 mg de aspirina. Todos os pacientes que internavam com infarto agudo miocárdio ou com algum evento isquêmico, etc., saía com uma receitinha lá de aspirina para. E muitas vezes no ambulatório, pacientes com diabetes e tal. Mas esse é um assunto extremamente debatido. O tempo inteiro a gente fica pesando o risco-benefício, prevenção de doença cardiovascular, mas o risco também de sangramento. Então, alguns pacientes que estão em maior risco são pacientes que têm mais idade, pacientes hipertensos, diabético, com colesterol explodindo lá no céu, né, estourado. Então, os pacientes com maior risco cardiovascular, seria interessante a gente pensar em iniciar uma profilaxia aí com uma aspirina. Ou com algum outro agente que inibe a agregação plaquetária. Isso deve ser discutido aí com o cardiologista. Muitas vezes é uma decisão um pouco individualizada, né? Não, existem regras, obviamente, existem consensos, mas muito dessa decisão é uma decisão bem individualizada, analisando cada caso. E aí fica um questionamento. Já que a aspirina é um anti-inflamatório e pode também diminuir as incidências de doenças cardiovasculares, não fica um raciocínio se uma das grandes causas de mortalidade são doenças cardiovasculares e doenças inflamatórias, será que eu tomar aspirina aumentaria, prolongaria a minha vida? E fica essa reflexão que também existe aí um fla-flu. A aspirina ela é barata, ela é um medicamento fácil de você ter acesso e de você tomar. Então, se por um acaso ele poderia aumentar, dar mais longevidade, por que não? Né? Então, alguns artigos trazem esse questionamento que provavelmente uma aspirina, uma baixa dose com efeito anti-inflamatório, poderia ser um aliado de uma certa longevidade, aumentar a nossa expectativa de vida, já que impede uma das doenças mais comuns. Então, será que a aspirina poderia aumentar a nossa longevidade? Em 2018, saiu um artigo no New England mostrando os efeitos da aspirina e todas as causas de mortalidade nos idosos. E o que eles perceberam, foi um artigo interessante, que a maioria dos idosos, eles analisaram mais de 19 mil pessoas, e a maioria dos idosos que estavam no grupo que tomou aspirina, eles fizeram um grupo controle, eles acompanharam um follow-up aí pelo menos de uns 4 anos e pouco, e eles perceberam que o risco total de morte por todas as causas foi um pouco maior nos pacientes que tomaram aspirina versus os pacientes que tomaram placebo. Um detalhe que os pacientes que tomaram placebo e os pacientes que tomaram aspirina, a maior causa de mortalidade no grupo todo foi câncer e não doença cardiovascular. E isso por si só poderia ser aí um motivo que as pessoas do grupo controle tiveram uma maior longevidade do que as pessoas da aspirina. Pode ser que determinadas amostras, né, se você pegar alguns lugares que o infarto seria maior do que câncer, provavelmente as pessoas do grupo de aspirina teriam uma menor mortalidade. A discussão entre tomar ou não tomar preventivamente é uma discussão bem longa, bem longa. Assim que a gente começou a perceber realmente que a aspirina poderia modificar os eventos cardiovasculares, a gente tem essa discussão de fla-flu. Em 2016, um serviço de prevenção dos Estados Unidos soltou uma recomendação com evidência B, uma recomendação pelo menos moderada, que algumas pessoas poderiam ter aí um benefício de uma prevenção primária para doença cardiovascular, ou seja, mesmo quem não teve nada, indivíduos entre 50 e 60 anos poderiam ter algum benefício em tomar a aspirina. E também algumas pessoas que poderiam fazer uma prevenção de câncer colorretal. Então isso abriu precedente para que muitas pessoas quisessem utilizar a aspirina até como prevenção primária, sendo que não tiveram nada. Alguns artigos diferentes, né, tem um artigo interessante de 2020, que eles compararam pessoas que tomaram aspirina a longo prazo e pessoas que não tomaram. Tiveram mais de 2.413 participantes. Foi um estudo que saiu no Journals of Gerontology. E o que eles perceberam é que quem tomava aspirina a longo prazo tinha uma proporção inversa de fragilidade, ou seja, tinham menos fragilidade e o teste de fragilidade era um teste de 33 itens que a pessoa ia preenchendo. Então, a aspirina agiu de uma certa forma como se fosse um efeito anti-inflamatório, ajudando até talvez um processo aí de anti-aging. Considerando 1.000 estudos aí que já saíram, inúmeros estudos falando, uns falando bem, outros falando mal, esse parecer aí com evidência B, A gente precisa lembrar que bons estudos, principalmente esse outro que eu citei de 2018, mais outros dois estudos, um no The Lancet também em 2018, e outro estudo no New England de 2018, mostrando que muitos pacientes não têm um efeito muito benéfico de uma prevenção primária. Então a gente precisa individualizar realmente essa decisão, não é uma decisão fácil, principalmente se o paciente já toma aspirina, você tirar a aspirina dizendo que aquilo não vai ter um bom efeito. Então, você precisa individualizar, ver realmente o risco e ver risco e benefício, porque se você, por um acaso, tiver uma queda e bater a cabeça com uma idade avançada e tomar aspirina, você tem risco aí de ter uma hemorragia muito maior do que as pessoas que não tomam aspirina. Então, não é um raciocínio tão lógico, né? Você fala, não é só, toma que acho que vai proteger e mal não vai fazer. Então, precisa tomar um pouco de cuidado nessa decisão. Não é uma decisão tão óbvia quanto parece. E o mais fácil é a gente seguir guidelines sem individualizar. Então, o mais importante é você não só seguir um guideline, mas individualizar o caso de uma maneira bem rigorosa e bem específica. Uma conduta promissora que a gente espera dessa era de medicina de precisão é talvez estabelecer o fenótipo das plaquetas. Né? Aquelas pessoas que têm uma maior chance de ter agregação plaquetária, elas sim seriam beneficiadas no uso da aspirina preventiva. E as pessoas que não têm uma plaqueta que agrega muito, fenotipicamente falando, elas não precisariam tomar aspirina. Então hoje não é tão complexo a gente fazer isso, já está acessível a gente fazer esse estudo. Então é muito interessante a gente pensar de uma forma bem precisa para individualizar cada caso. Lembrando também uma coisa importante, o paciente que toma aspirina, muitas vezes se ele precisa fazer uma cirurgia de emergência, ele também corre mais risco de ter sangramento, corre mais risco de ter complicação. Então a gente precisa tomar muito cuidado na indicação realmente profilática para o longo prazo dessa aspirina em eventos primários. Em pacientes com eventos secundários, aí a gente já tem alguns consensos já mais estabelecidos que os pacientes serão mais beneficiados. Mas, claro, quando a gente fala de uma conduta por muitos anos, a gente sempre tem que estar aberto para inovação e para lapidar o que a gente faz, uma vez que essa conduta vai impactar de uma maneira muito específica e muito precisa. E só para finalizar, a gente tem que lembrar que o AS também é um coadjuvante muito importante, né? Um tratamento muito importante nas emergências médicas de infarto agudo do miocárdio. Então, se você suspeitar que um paciente está tendo um infarto, uma das coisas que a gente começa aí com o tratamento é com a própria aspirina. Então, isso é uma coisa importante para a gente sempre deixar na manga mais um poder aí da aspirina. Então, a aspirina como anti-aging não promete muito. Nas pesquisas, em alguns protocolos para testar aspirina longevidade em ratos, a gente não conseguiu reproduzir e aumentar a sobrevida de ratos. E em seres humanos, é aquela pesquisa no New England que eu falei, mas pode ser que depende da amostragem, se você tirar o risco da pessoa infartar, pode ser que a aspirina poderia ser realmente algum divisor de águas na longevidade dessas pessoas que iriam infartar ou que teriam um câncer de cólon. Então é muito importante você individualizar essa ação, mas a aspirina é um dos stacks mais antigos do mundo e um dos primeiros sintéticos a serem vendidos na farmácia, nos balcões e estar disponível para que você tenha o seu tratamento pessoal em casa e amenize as suas dores.